Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Frederico Torres, economista, autor do blog educandoseubolso.blog.br. Marca presença às quintas-feiras aqui no Em Boa Companhia para dar dicas para você cuidar melhor do seu rico dinheirinho. Bom dia, Fred, bem-vindo.
Bom dia, Pedro, Júlio, bom dia, nossos ouvintes aí.
Inclusive, se você quiser fazer perguntas para o Frederico Torres, já sabe, 3298-3440 e o nosso WhatsApp é o 31-98411-9044. Hoje temos aqui duas participações de ouvintes, Fred. Vamos começar aqui pelo nosso ouvinte Felipe. Ele falou o seguinte: sou ouvinte, quero parabenizá-lo pela dedicação e qualidade do programa. Aí ele fala que no cenário atual, depois desse novo rebaixamento do Brasil, foi da Standard & Poor's agora ou foi uma outra?
Moody's.
Também.
A última foi a Moody's.
Pois é. E aí ele pergunta se depois desse novo rebaixamento do Brasil, se ainda assim é seguro aplicar no Tesouro Direto. Alguma outra aplicação recomendável, Fred? É o ouvinte Felipe de Barcelos.
Não, obrigado, Felipe, pela dúvida. Essa dúvida ela é até bastante interessante, porque ela permite a gente fazer pontuar algumas coisas, né? Deixar algumas coisas mais claras. Em primeiro lugar, é preciso dizer que nenhum investimento é completamente livre de risco. Ou seja, todo investimento que a gente faz tem um certo grau de risco. Risco de quê? Né? De você não ter uma parte ou todo o seu dinheiro de volta, ou mesmo de você receber esse dinheiro, mas fora daquela data que você previu, tá? Uma renegociação, uma reestruturação e outros tipos de arranjos que podem mudar as condições de contratação. Então, todo investimento tem risco. Então, quando a gente coloca como uma sugestão para que os nossos ouvintes reflitam e, porventura, decidam pelo Tesouro Direto, uma coisa que a gente tem falado bastante, que é a base da pergunta do Felipe, né? É óbvio que é uma aplicação de baixo risco, né? Ela, comparativamente às demais, ela tem menos risco do que as outras. Mas isso não quer dizer que ela não tenha completamente risco. E aí, a questão que ele está bem colocando é o rebaixamento, né, do grau, da nota do Brasil, que significa que o Brasil passa a ser considerado como mais arriscado, né, a cada rebaixamento que existe.
É como se fosse uma nota. Pega, né, mal para o nosso país lá fora esse rebaixamento?
Sim. Não só pega mal, como custa caro, né? Esse aqui é preciso ser dito. Então, assim, é como se a sua professora, né, agência de rating, te desse uma nota ruim. Dependendo da nota que ela te dá, você não passa de ano. Dependendo da nota que o Brasil recebe, começa a inviabilizar a nossa economia, o crescimento, né, porque tudo fica mais caro com base nisso. E aí o Felipe tem razão que, dependendo do grau de avaliação que o Brasil tem, e isso aí tem um pouco a ver com a discussão política hoje de indisciplina fiscal, né? Quer dizer, gastar mais do que ganha, a gente já comentou aqui em outros programas também, do ponto de vista do orçamento público, descontrole inflacionário, um pouco de bagunça, vamos dizer assim, nos arranjos e na organização da economia, mas não vem ao caso ficar explicando por quê. Então, dependendo dessa avaliação ruim, o governo pode realmente ter que fazer ajustes ao pagamento da dívida, tá? Já fizemos isso no passado, o Brasil já passou por crises de finanças públicas no passado, algumas vezes, décadas atrás, né? Quem quiser de buscar referência na literatura para entender como é que isso funcionou, tá? Mas, vamos dizer assim, O que o Felipe não mencionou é que toda vez que preciso, de certa forma, alertá-lo, é o seguinte: de fato, o risco do Brasil aumentou e por isso as taxas de juros aumentaram e aumentou um pouquinho mais o risco do Tesouro Direto, que é o que ele está interessado. Tem lá o tesouro dele, lá a aplicação no Tesouro Direto, ele está interessado em saber se ele pode confiar que ele vai receber ou não. Aumentou um pouco, Felipe, o risco de você não receber o seu dinheiro completo de volta ou na data marcada. Tá? Mas ainda assim, né, ele continua sendo, a meu ver, baixo ou mais baixo do que as alternativas. Por quê? O que ele não mencionou? Toda vez que o Brasil é rebaixado, ocorre logo em seguida rebaixamento da maioria das empresas e dos bancos também. Né? Dezenas de empresas ou bancos foram rebaixados logo em seguida ao rebaixamento do Brasil. Por quê? Porque essas empresas ou bancos, elas dependem do funcionamento adequado da economia brasileira.
Empresas e bancos nacionais.
Nacionais, exatamente. Porque
é um efeito cascata?
É um efeito cascata, isso, Júlio, bem colocado. O que acontece? Ele, para sair do Tesouro, ele teria que comprar o quê? CDB, LCI, LCA, letra de câmbio, letra financeira, cota de fundo de investimento, fazer uma aplicação num PGBL, no VGBL. Para onde esse dinheiro... Aliás, quem são os emissores desses papéis, desses títulos? Quando você compra um título desse, quando você faz uma aplicação dessa, no fundo você está entregando dinheiro para alguém do outro lado. Né? Um CDB é um banco que emite, uma LCI é um banco que emite, uma LCA é um banco que emite, uma cota de fundo de investimento é o fundo que emite, né? Uma cota de PGBL, de VGBL, é uma seguradora que faz a gestão do fundo de previdência que emite, ou mesmo se você aplicar num título de uma empresa não financeira diretamente. Você pode comprar uma debênture, uma série de nomes muito bonitos, né, gente? Assim, mas, no fundo, está entregando dinheiro, né, para alguém do outro lado e recebendo um papel. Em troca, né? Que é uma promessa de que alguém te paga no futuro com um pouco de juros,
rendimento aí.
Um pouco de rendimento. Então, para sair do Tesouro Direto, ele teria que ir para uma dessas outras aplicações de renda fixa. Essas aplicações de renda fixas são com quem? Com as mesmas empresas e bancos que tiveram também as suas notas
rebaixadas
em função do efeito cascata que o Júlio acabou de mencionar. Tá certo? Então, o que isso significa é que a economia como um todo ficou mais arriscada, né? Que há mais incerteza em relação a tudo, não só ao Tesouro Direto. Porque o que às vezes as pessoas enxergam, eu acho que essa é a natureza da dúvida do Felipe, é que o Brasil, né, foi rebaixado, o governo foi rebaixado. É o que se discute nos jornais, na imprensa, direto. O rebaixamento da nota da empresa A, B ou C, do banco X, Y, Z, não dá tanto ibope. O Brasil, né, como o governo federal, é que dá muita repercussão. Né? Só que todo mundo está sendo rebaixado junto. O custo, o risco, melhor dizendo, de todas as aplicações, hoje é maior do que era antes do rebaixamento. No fundo, fazendo uma analogia, é como se... tem galhos na mesma árvore, tá certo? O governo federal é como se fosse o tronco da árvore, né? E as empresas e bancos, que seriam alternativas que eu falei, são galhos dessa mesma árvore. O que o Felipe está falando, se eu quero sair do Tesouro Direto, que é o tronco, e eu quero trocar a aplicação para um CDB de um banco, que é um galho da árvore, tá? Não adianta você ir para o galho, né? Se o tronco morrer, os galhos morrem juntos, tá certo? Se o Brasil, amanhã ou depois, diga-se de passagem, não acredito que isso vá acontecer. Não acredito que a chance disso acontecer seja grande, não acredito que a probabilidade disso acontecer seja grande. Né? Mas se amanhã ou depois o Brasil voltar aos tempos de décadas atrás e declarar uma moratória, né, dar um calote, né, o que vai acontecer é que não só as pessoas que têm títulos no Tesouro Direto vão receber menos do que previram ou vão receber depois daquilo que anteciparam, mas também, muito provavelmente, os donos de um CDB do banco X, de um título da empresa Y, também vão ter as suas condições de recebimento reestruturadas, ou seja, também vão receber provavelmente menos do que anteciparam, também vão ter que esperar mais para receber do que previram. Tá? É assim que funciona. Por quê? Porque tem conexões diretas. Por exemplo, se você coloca o dinheiro no fundo de investimento, o que o fundo de investimento vai fazer? Você compra uma cota de um fundo de investimento, né, que é uma alternativa que ele poderia poderia falar com ele, não, vai para um fundo de investimento. O que, que o fundo de investimento vai fazer? Ele vai pegar o seu dinheiro e vai comprar títulos, né, do governo, em grande parte. 65% do conjunto de recursos que os fundos de investimento administram hoje, muito dinheiro, praticamente 3 trilhões de reais, somando tudo, 65% disso, né, ou seja, quase 2 trilhões, está em título público federal. Você entrega a mão pro fundo, o dinheiro para o fundo de investimento numa mão, ele pega, vai lá e compra o mesmo título público federal no outro lado. Então, só para o Felipe ter ideia, se ele aplicar no fundo de investimento, diretamente ele já está exposto ao mesmo risco, que é o risco soberano, como se chama, é o risco do governo federal brasileiro. Tá? Assim também vale para os bancos, né, que emitem os CDBs, LCIs, LCAs, as letras financeiras, e até mesmo nas empresas não financeiras, por exemplo, se comprar um título de uma empresa grande, nacional, né, pode ser empresa pública, que tem também um risco de gestão pública, pode ser uma empresa privada, que mesmo assim vai sofrer as consequências desse evento aí, que é muito improvável, mas é um evento que ele está tentando entender o risco disso, né? Que é a história do calote, de um eventual não pagamento do governo brasileiro. Porque a empresa ela tem também os seus recursos aplicados em parte em fundos de investimento, em bancos, em títulos públicos que vão sofrer, e também vai haver uma desaceleração da atividade econômica, né, que vai, muitas vezes, impedir a empresa de fazer os pagamentos que ela previu da forma que ela previu. Ela começa a não receber, né, dos seus clientes, ela começa a ter que reformar as condições de pagamento com fornecedores e com os aplicadores nos papéis dela. Tá? Então, Felipe, falei muito e às vezes até um pouco mais complicado do que você gostaria, mas no fundo o que eu estou te dizendo é que pensa na árvore, tá? A economia brasileira ela está muito interconectada, bancos, fundos, empresas, governo, né? Se acontecer isso que você está falando, e eu volto a dizer, sempre bom falar, não é uma realidade que eu entendo que seja provável, não é uma coisa com a qual eu, Frederico, trabalho no meu dia a dia. A grande parte do meu dinheiro está aplicado aqui no Brasil, né, em aplicações que vão sofrer se isso acontecer. Então, assim, estou te dando um testemunho pessoal, eu não acho que isso é uma coisa provável. Não me preocuparia, né, com o Brasil vai dar um calote amanhã. Não me preocuparia com boatos que circulam por aí, vai haver um confisco, um novo confisco. Não, acho que isso é coisa do passado. Acho que mesmo com a crise que a gente está passando, nós evoluímos institucionalmente e não vamos passar por isso no curto prazo.
Tá? Ô Fred, até fazendo uma brincadeira aqui, tem lugares que é assim, faço o que eu digo, né, mas não faço o que eu faço. Aqui não, aqui é, faço o que eu digo porque é o que eu faço também. Isso é um testemunho em que você aplica no Tesouro Direto e o nosso ouvinte Felipe pode ficar tranquilo porque esse rebaixamento está afetando a todos como um todo. Nós estamos na mesma árvore, estamos no mesmo barco.
Isso.
E ainda assim continua sendo uma aplicação mais vantajosa o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, do que outros, essas siglas todas que você mencionou aí, que também é um quebra-cabeça, uma sopa de letrinha para a gente.
É uma loucura, difícil até discernir, mas o risco é muito parecido delas todas, tá? Então, só para finalizar, porque a gente está estourando de tempo aqui, vamos supor que o Felipe seja ele não é incrédulo, né? Falar, tudo bem, o cara me falou lá, mas eu sigo cismado que vai acontecer alguma coisa. Então, a única alternativa que tem para ele, se ele quiser ficar livre do risco de um calote, né? Que volto a dizer, a gente não acha que vai acontecer, é mandar o dinheiro para fora. Mandar o dinheiro para fora. Se ele acha que não quer correr o risco do Brasil, então ele abre uma conta no exterior. É lícito ter conta no exterior, basta que você declare, obviamente, sua declaração de imposto de renda e cumpra com as obrigações todas que existem, né? Manda o seu dinheiro para fora e faz uma aplicação em dólares lá fora, num título de uma empresa europeia, americana e por aí vai. Assim, se o Brasil afundar como um todo, você tem sua reserva lá fora e não vai ser afetado por isso, porque o seu dinheiro está aplicado em coisas ou em negócios que dependem da performance de uma outra economia. essa é a única maneira de você mudar de árvore, tá? No mais, estamos todos na mesma árvore, estejamos no tronco ou pendurados nos galhos.
Ai, ai, muito bom, Fred. A outra mensagem que chegou aqui pra gente da Rosângela, do Santa Branca, ela fala o seguinte: comente com o Frederico. Acredita, Fred, que eu recebi o boleto do meu cartão de crédito e veio descontando um item que eu nem conheço. Apareceu lá Uber, né, que são aí o famoso serviço de transporte, de, né, de táxi, de São Paulo. Eu nem moro em São Paulo, moro em BH. Ainda bem que eu vi o boleto antes de pagar, liguei para a loja e eles falaram que o cartão dela havia sido clonado. E aí ela bloqueou o cartão e eles vão mandar outro cartão para ela. E ela fala aqui, né, alerte a todos para observar mais as faturas. Eu já tenho esse costume para os ouvintes observarem mais.
Rosângela, parabéns para você, fazendo seu dever de casa, conferindo a fatura. A gente já comentou aqui em outros programas do risco de fraudes, de clonagens, é muito grande hoje, se perde muito dinheiro hoje em função desses eventos. E como ela falou, tem gente que paga ainda, por incrível que pareça, um boleto sem conferir. Chega lá, cara, né? Ah, tá bom, tô na correria, não gasta 15 minutos, 20 minutos para conferir se os lançamentos que estão na fatura são devidos, se foram eles mesmos que fizeram. Citei aqui no programa passado também o volume de reclamações contra bancos, administradores de cartão de crédito, em função de lançamentos não autorizados, né? Despesas inapropriadas, gastos indevidos, é enorme. São centenas de pessoas que procuram, saiu no ranking do Banco Central há pouco tempo, se você procura Reclame Aqui, se você procura Procon, você vai ver que isso é muito comum. Então, a Rosângela está coberta de razão, parabéns. Questione tudo que cair na sua fatura. Não pague nada que você não deva. Você não é obrigado a pagar nada que você não deve. Se for o caso, se demorar para pagar, para questionar eventualmente, e você tem que pagar no dia, paga o valor que você acha que deve, porque no final das contas o banco vai ter que estornar aquilo, quer dizer, reverter aquele lançamento ou devolver o dinheiro para você. Isso aí é líquido, certo? Parabéns para a Rosângela.
Muito bom, Frederico Torres. Muito obrigado pela sua participação em mais um Educando o Seu Bolso e outras informações lá no blog educandoseubolso.blog.br.
Eu que agradeço. Um abraço, gente. Boa semana. Até.